Então, boa tarde a todos. Estamos de volta para a nossa última aula de dúvidas, de número 26, no dia 18 de dezembro, às 16 horas e 5 minutos. Então, o tema de hoje, o foco de hoje vai ser no tema 12. Eu sempre esqueço o título específico dele. Agentes inteligentes e robótica autônoma, né? Então, quando a gente fala de robótica, bom, depois eu vou abrir para dúvidas, mas eu vou, hoje diferente, eu vou iniciar pelo tema, depois eu abro para dúvidas. Então, sempre lembrando que tanto o PDF quanto a videoaula já estão disponíveis, assim como alguns vídeos de apoio, né? Então, temos que lembrar que quando a gente fala de robótica, nós precisamos rever os nossos pré-conceitos, né? de que criados basicamente pelo cinema e que não estão equivocados, apenas são limitados, né? No sentido de robôs antropomórficos. Então, essa visão do Exterminador do Futuro, ou Blade Runner, só para falar dois filmes aí, né? que mostram uma realidade onde máquinas e seres humanos são indistinguíveis à primeira vista, são todos antropomórficos, né? Então, isso pode até passar a existir, como existem hoje robôs antropomórficos, né? É interessante que eles existam em vários aspectos. Eu já mencionei um deles há muito tempo atrás nesse mesmo curso, e vou repetir aqui, né? Pessoas muito idosas perdem todos os seus amigos, né? Se você viver o suficiente, você vai perder todos os seus amigos, né? E ter um robô que aprenda a se comportar como seu amigo, ou que aprenda a fazer amizade com você, né? O que reproduza um ou vários dos seus amigos, né? Isso representa uma possibilidade de companhia para pessoas idosas muito importante, né? A solidão é um dos problemas mais assim, sérios que um idoso pode sofrer, né? Alguns sabem administrar bem, outros não, né? Então, temos robótica para todos os fins, né? Para conversar, como passatempo, para atividades domésticas, sim. Culinária, né? Já existem e cada vez mais vão existir robôs que cozinham, né? Que é uma atividade repetitiva, por vezes perigosa, né? Porque está lidando lá com ambientes mais quentes e, enfim, tem todos os desafios aí. Mas, professor, como que um robô vai quebrar um ovo, né? Aí que tá, justamente esses detalhes simples, né? Abrir a maçaneta de uma porta, quebrar um ovo para fazer um omelete, tá? Que para nós são tarefas razoavelmente simples, para um robô são bem desafiadoras, né? Porque ele tem muita força e precisa mais jeito do que força nessas situações, e em muitas outras também. Mas, enfim, o que eu estou querendo concluir aqui é, vivemos no mundo virtual, quase mais do que no mundo real, né? Nós estamos aqui, claro que, acreditem, eu sou real, eu estou falando, mas vocês não estão presentes, vocês estão me vendo por uma telinha aí, um pombal, né? Isso é o mundo virtual, mas a sala onde eu estou aqui, essa vegetação aqui atrás de mim, que parece substituição ao meu cabelo, né, que falta, é virtual, né? Poderia ser real, mas é virtual. O ar que eu respiro até que é mais ou menos natural, mas poderia ter ar-condicionado e daí ele não seria natural. Ou seja, quase tudo aqui, a iluminação não é natural, quase tudo no meu ambiente não é mais natural. artificial. E quando a gente fala que é artificial, é criado pelo homem, pela mente humana, né? Mas também estou me referindo a ambientes virtuais, onde a gente passa a maior parte do dia, né? Já quase. E trabalhando com bits e não com átomos, é disso que eu estou falando, né? Então, quando eu jogo um jogo, eu sou um avatar num jogo, eu estou vivendo no mundo virtual. E tem pessoas que nem querem sair desse mundo virtual, dado que o mundo real é muito menos interessante, independente do que interessa a essas pessoas, né? Ora, se o mundo dos bits está ganhando tanta força, as empresas que trabalham com bits são as mais valiosas, a indústria, né, que sempre foi um exemplo de algo que trabalha com átomo, né, agora está caminhando para ser a indústria também dos bits. Claro, precisamos nos alimentar. Eu acabei de falar de um robô que trabalha com culinária aí, né? Então, vamos ter átomos e bits sempre, né? Pelo menos enquanto tivermos vida na face da Terra aqui, né? Mas o que eu estou querendo mencionar é que, com essa diversidade de mundos, e particularmente com a evolução do mundo virtual, os robôs não necessariamente precisam ser antropomórficos. Eles podem ser simplesmente um programa de computador, um sistema de recomendação, um sistema de busca, são robôs, né? E já estão assim presentes na nossa vida e cada vez mais. Também teremos os robôs não antropomórficos, por exemplo, para limpar a nossa piscina, para cortar a grama, para aspirar o pó da nossa casa, né? E eles vão ter a forma necessária para cumprir as funções, né? E por falar em forma também, o último tema do tópico 12 é sobre robótica evolutiva, e ela é importante seja para evoluir o cérebro do robô, ou seja, para evoluir o corpo do robô, software e hardware, né? Então, nós podemos ter robôs com várias conformações de corpo, quando eles forem feitos de átomos, né? E de acordo também com as conveniências, né? Então, vou mostrar alguns vídeos aqui daqui a pouco, que eu recomendo que vocês assistam, porque estão indicados alguns slides. Então, a gente tem que lembrar que os temas principais são robótica coletiva, navegação autônoma e robótica evolutiva. Essas três palavras-chave são o foco do tópico 12. Poderiam ser outros, né? Enfim. Então, falta só agora nessa introdução preliminar eu comentar sobre a questão do coletivo, né? Então, é evidente que, percebendo até do tópico 4, lá, quando a gente tratou de insetos e inspiração e enxames, né? Percebe-se claramente que agentes muito simples, quando trabalham coletivamente, de alguma forma auto-organizada, eles podem exibir comportamentos bastante complexos. Inclusive, já contaram, né, o número de neurônios de um formigueiro, somando os neurônios de todas as formigas, e está parecido ao número de neurônios de um cérebro humano, né? Então, parece ser um número importante aí para dar uma certa autonomia a um sistema, né? Então, diferente do que os filmes de Hollywood também apregoam, né? Tem muitos filmes falando de formiga, de abelha, né? Mas normalmente eles trabalham com o conceito de ditadores que dão as ordens e os outros têm que acatar, de hierarquia e de uma relação social que é muito mais humana do que no mundo das formigas e das abelhas, né? Então, muito diferente do que esses filmes retratam, e às vezes não é por acaso que se retrata assim, né? Não há um controle central no formigueiro. A formiga nasce geneticamente, ela tem, assim, está programado nela para executar algumas funções, né? Mas as funções não são únicas. Uma formiga pode defender o formigueiro, pode limpar o formigueiro, pode ir atrás de alimentos, embora depende da espécie e pode até ter mais funções do que essa ou menos, tá? Mas enfim. Então, como que ela sabe a hora que ela tem que parar de defender o formigueiro e limpar o formigueiro? Então, é o próprio meio que vai informando a ela, e talvez numa espécie de raciocínio bayesiano, né, a formiga vá percebendo que ela precisa mudar de função. Então, não há um controle central, e isso é maravilhoso nesse cenário coletivo, né? Onde, enfim, tem também algumas variantes, não é todo mundo igual fisicamente nesse formigueiro, enfim, tem alguns fatores complicadores, mas eu estou me referindo à autonomia do formigueiro sendo conquistada de um modo distribuído e auto-organizado, tá? Então, são coisas que não são comuns a gente pensar. Porque nós somos, desde pequenininhos, esses filmes que eu falei de formiga e abelha, são filmes infantis, né? Então, desde pequenininho, nós somos ensinados a pensar um formigueiro e um enxame de abelhas com a perspectiva humana, né? E que é uma organização interessante também, mas não é a mesma de um formigueiro, e talvez nem deva ser, tá? Não estou aqui defendendo que temos que tirar todos os poderes, todas as hierarquias de autoridade e nos auto-organizarmos, tá? É um assunto bem mais complexo para falar aqui em poucas palavras, e não é isso que eu estou apregoando, só estou dizendo que eu estava falando de robótica coletiva, que ela é muito inspirada em enxames de insetos, por isso que eu estou voltando a falar de enxames de insetos, assunto lá do tópico 4, né? Enfim, então a robótica coletiva, com certeza, ela deve trabalhar. Por que que ela é interessante? Porque ela permite a simplificação dos agentes robóticos, sejam eles reais ou virtuais, e a partir das interações estabelecidas entre esses agentes, ações e tarefas razoavelmente complexas e bem desafiadoras podem ser cumpridas, tá? Então, esses vídeos que eu apresentei, pelo menos uns 20 links para vídeos aí durante a videoaula, ou em torno disso, né? Então, quando vocês tiverem mais tempo aí, assistam a todos eles e muitos, muito mais, porque tem muito mais, tá? Então, só estou alertando para que vocês, de fato, usem esse momento aí do tópico 12 do curso para rever alguns princípios, até porque muitos de vocês possivelmente vão trabalhar com esses conceitos lá na frente no mercado, né? Outro exemplo que me vem aqui, que está lá no último slide, também com link para vídeos, né? Exoesqueleto, né? A gente pode até, talvez daqui um tempo, nós vamos poder substituir. Como existem próteses hoje de várias naturezas e muito interessantes, né, de titânio e tal, mas existe a possibilidade também de eu ir trocando o meu corpo por partes mecânicas, né, ou robóticas aí, tá? E até me transformar totalmente num robô mesmo físico, né, de átomos, né, que é a expectativa de muitas pessoas, né, se transferir para uma máquina, continuar a viver não mais em células biológicas, mas numa máquina, né, transferir o cérebro e todas as outras funções. Também não vamos entrar nesse detalhe que é chamada vida artificial forte, né? Existe um curso de pós-graduação no nosso programa chamado Computação Natural, que não está sendo oferecido com tanta periodicidade, mas que ele aborda esses assuntos aí, tá? Esses assuntos vinculados à vida artificial, né? Mas vamos falar do exoesqueleto. O exoesqueleto, ele é útil para pessoas que deficientes físicos, né, com paralisia, por algum acidente, alguma outra razão, né? Sim, exoesqueletos podem substituir os membros do corpo ou podem estimular os membros do corpo por outras vias, né? A gente viu lá, foi muito rápido e por questões também de para não tirar o foco da abertura da Copa do Mundo de 2014. Eu não lembro se foi a Copa do Mundo, sim, não foi a Olimpíada de 2016, mas quem deu o chute inicial na Copa do Mundo de 2014 foi um paraplégico brasileiro vestindo um exoesqueleto, né? Poucas pessoas, até nós mesmo aqui do Brasil, quase ninguém ficou sabendo ou lembra hoje, né? Porque no máximo mostraram alguns segundos ali, ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, né? Enfim, os exoesqueletos podem sim dar novas habilidades às pessoas que estão com limitações hoje e podem servir também para pessoas plenamente saudáveis, tipo, eu preciso carregar sacos e 100 quilos, né? Então, eu visto um exoesqueleto e o movimento, o saco para aquele saco de 100 quilos, né, para mim, vai pesar 20 gramas, né? Porque o exoesqueleto vai compensar todo aquele peso e vai me ajudar a realizar os movimentos e ele vai fazer a força por mim, ok? A partir da parceria com os meus membros, né? O movimento que os meus membros fizerem, o exoesqueleto vai acompanhar e vai liberar os meus membros e fazer muita força, tá? Então, isso também já existe, é uma pesquisa importante, e eu vou voltar a isso ao final desse tópico. Então, a gente precisa entender que a robótica, ela tem muitas facetas e muitas vezes a gente nem percebe que está perante um robô, né? E também esse aspecto da inteligência artificial que eu comentei desde a primeira aula, né? Que é a conectividade entre cérebros promovida pelo smartphone, né? Que nos coloca em contato 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Com algumas pessoas, pelo menos. Isso também é inteligência artificial, ou seja, eu não preciso fisicamente fazer essa conexão assim, por cabo ou por algum outro meio, né? Eu posso usar simplesmente um aparelho como esse daqui, e que todo mundo usa naturalmente, e principalmente os jovens de hoje acham que a humanidade sempre conviveu com isso, né? E esquece que tem, como já falei, né, mais de 1.000 patentes por trás de um smartphone, implicando em 1.000 inovações, 1.000 ideias que vão agregando e viabilizando a funcionalidade desse aparelho, né? Que é um dispositivo que viabiliza, é uma infraestrutura para a superinteligência, né? Conectando cérebros com cérebros e cérebros com máquinas. Então, é um robô, assim, ele viabiliza a superinteligência, que é um organismo robótico também, por definição, né? Conectividade entre cérebros e máquinas, né? Último detalhe nessa introdução aqui, que eu sempre coloquei e volto a mencionar aqui, e tem um slide lá com um filme indiano, lá de Bollywood, né? Que se vocês... Ele estava disponível no YouTube, agora por direitos autorais foi retirado. Mas se vocês puderem assistir aquele filme, ele é um filme de ação. Impressionante o que aqueles múltiplos robôs fazem. E o que eu queria mencionar aqueles robôs fazem tudo aquilo de forma síncrona, porque cada robô sabe o que o outro vai fazer. Portanto, eles estão em comunicação online permanente, tá? Algo que, assim, depois de anos, uma dupla aí de vôlei de praia, por exemplo, né? Depois de anos treinando, daí cada um já antecipa o que o colega, o parceiro vai fazer, porque eles treinam muito tempo e aprendem a perceber a reação do colega, né? Mas não estão lendo cérebros. No caso de robôs, isso é diferente, porque é possível ler o cérebro, um robô lê o cérebro do outro, né? Pode não permitir ou pode permitir. Então, esse filme aí que eu destaquei, filme de 2010, né? Impressionante a criatividade dos diretores, dos roteiristas, tal, e também é muito ilustrativo, né? Do potencial da robótica coletiva, né? Muito ilustrativo mesmo do potencial. É isso que eu quero colocar para vocês, né? Então, tem muita coisa que já está ocorrendo, que a gente nem percebe, mas tem muito mais por acontecer, né? E se aquelas predições aqui, agora eu vou compartilhar a tela, então vamos seguir um pouquinho o PDF aqui, né? Então, eu inicio esse tópico 12, com essas predições aqui de três pessoas importantes aí na área de robótica, né? E o terceiro aqui fez uma predição um pouquinho mais acurada, né? Mas, no fundo, eles associaram a expansão da robótica com a expansão do computador, né? Do desktop. Lembra daquela teoria da conspiração, inclusive, que eu comentei, né? O desktop surgiu para ampliar o mercado, né? Ou seja, quem tinha computador antes do desktop, do Bill Gates lá, né? Que ele desenvolveu o um sistema operacional para computadores de menor porte, permitindo, viabilizando o desktop nos anos 70, né? E antes disso, quem comprava, o mercado consumidor de computador eram as universidades, as grandes universidades e as grandes indústrias, os grandes bancos, né? Eu mesmo, quando entrei na universidade, eu não sou tão idoso assim, né? Mas quando eu entrei na universidade, tinha um computador para toda a turma, né? E um computador para os professores. Os alunos não podiam usar aquele computador que era reservado para os professores, né? E nem vou falar da capacidade do computador, mas tudo bem, já falamos bastante sobre a lei de Moore, né? Mas o que eu estou dizendo é o acesso das pessoas a máquinas que processam informação, né? Então, de fato, a evolução do computador foi tamanha, regida pela lei de Moore, e esse pessoal, inclusive o próprio Bill Gates, que foi o patrocinador dessa revolução do desktop, depois notebook, depois chegando até o smartphone, né? Ele mesmo comete um equívoco, né? Ao achar que a robótica seria uma frente em paralelo, né? Independente da frente computacional, quando não, né? Os computadores passaram a ser os robôs ou a criar a infraestrutura para a robótica que nós vemos hoje, né? Então, eu não preciso ter o mesmo boom, porque não são produtos independentes, né? O próprio computador cria os mundos virtuais onde grande parte dos robôs vivem, né? O próprio computador fabrica impressoras 3D que, por sua vez, fazem o design de peças de robôs, né? Então está tudo interligado, né? Como não há uma fronteira, não há mais uma fronteira clara, principalmente para pessoas que usam prótese, né? Onde termina o corpo humano, onde começa uma máquina, e assim vai, tá? Então, tudo é bem mais complexo do que essa visão reducionista aqui de pessoas que, embora da área e competentes para fazer predições, né? Mas se equivocaram um pouco no teor delas e não necessariamente no, na tendência em si, tá? Então, eles não erraram, todos eles estão falando de 2000, em torno de 2020, né? Eles não erraram. Há um boom, é um boom de robôs, né? Mas muitos deles estão totalmente dependentes de smartphones, por exemplo, né? Então, os robôs vivem em aplicativos do smartphone, tá? Então, essa parte aí só que ficou um pouco fora da realidade aqui, né? Mas o George Becker aqui foi o que mais se aproximou, né? Eu vou ler de novo para posicionar o que eu estava falando. Então, ele falou, em 2005, eu acredito que durante os próximos 20 anos nós veremos, se ele falou em 2005, ainda está correndo, né? Vai até 2025, né? Veremos robôs autônomos em muitos aspectos da nossa vida pessoal e profissional. Já vemos? Claro que sim. Não só veículos autônomos circulando pelas ruas, né? Mas, como eu falei, softwares, tomadores de decisão aí, que são aplicativos computacionais, né? Pode ser que até não os reconheçamos, dado que eles podem estar embutidos em carros, eletrodomésticos e outros objetos, por exemplo, um smartphone, né? Robôs móveis autônomos também se tornarão cada vez mais evidentes. Ele acertou. Não apenas na exploração de planetas ou ambientes subaquáticos, que são realmente locais onde o homem não deve estar, por enquanto, né? E também, vou parar aqui um pouquinho, né? Há muita ingenuidade, né? Quando as pessoas falam de extraterrestres, supondo que eles existem, tá? De achar que eles vão vir em pessoa aqui, com aquele cabeção, aquele pescoço fino, tal. Se são civilizações tão avançadas, né, que têm discos voadores, que voam numa velocidade tão fantástica, né? Vocês acham que eles vão vir em pessoa? Claro que eles vão mandar robôs, né? Talvez eles mesmos já tenham se convertido em robôs, aí eles vêm em pessoa porque eles já são robôs, né? Não vamos entrar nesse detalhe, como já falei, mas supondo num nível tecnológico mais ou menos parecido com o nosso, se nós estamos mandando robôs lá para fora, por que que eles vão mandar outra coisa para cá? Eles próprios vão vir, né? Outra razão pela qual se manda robô para Marte, por exemplo, é porque não precisa da viagem de volta. A viagem de ida é complicada, mas ter que voltar é mais complicado ainda, né? Então, tem todos esses detalhes aí, né? Então, ambientes subaquáticos, de alta profundidade, alta periculosidade, né? Exploração de planetas, é claro que nós vamos mandar robôs, né? Mas não é só esse o cenário que ele está colocando aqui, né? Mas ainda na execução de variados serviços na área de saúde, isso é verdade, eu tenho alunos do meu grupo que trabalharam com robótica. Parte dos resultados da tese dos alunos está nesse tópico 12, né? E que estão trabalhando em hospitais nos Estados Unidos, né? A Microsoft comprou grandes hospitais americanos para validar soluções aí autônomas e de robótica, tá? Em grandes hospitais, em grandes centros de saúde, tá? Então, isso é uma realidade e e foi previsto aqui por Becker, né? Área industrial, ambiental e doméstica. Realmente tem robôs domésticos hoje que vendem mais do que celulares já, né? Então, esses serão, sem dúvida, anos estimulantes para os roboticistas. Quem lê essa previsão aqui tem que perceber que emprego para especialistas em robótica ou pelo menos em áreas da robótica, que é uma área multidisciplinar, né? Então, vocês, cientistas de dados e capazes de desenvolver software para aprendizado de máquina, né? O emprego para vocês não vai faltar amanhã, né? E é grande o número de vocês que vão trabalhar no mercado da robótica. Nossa, professor, o senhor já falou isso sobre outros mercados, instituições financeiras. Bom, que seja, vamos juntar os dois para não ficar tanta gente, não tem gente, tanta gente para tudo que eu estou falando aqui, né? As instituições financeiras precisam de robôs e têm usado muito, né? Então, esses alunos dessa turma aqui que vão trabalhar em instituições financeiras, como eu já anunciei há algum tempo atrás, vão trabalhar desenvolvendo robôs, né? Pronto, juntei as duas coisas numa só, né? Mas vamos em frente aqui, né? Então, é esperado, sim, essa explosão cambriana, né? No sentido de uma enorme dispersão de organismos robóticos interferindo e alterando as relações sociais aí, tá? Para não ficar em leituras apenas 2005, 2015, aí a anterior de 2015, né? Então, eu tenho um texto aqui de 2020, de um pesquisador da área de computação natural, Peter Bentley é da área de computação natural, né? E ele fala sobre o passado, o presente e o futuro da robótica, né? E tem muitos outros textos aí na literatura justamente falando sobre essas tendências. E então, eu recomendo que vocês consultem esse tipo de leitura para se posicionar melhor, para perceber melhor onde estão os robôs e onde vão estar os robôs, né? Nós precisamos ter um bom modelo de mundo para poder atuar nele, né? Enfim, as áreas da robótica são multidisciplinares, né? Aqui, só para falar, né? Robôs de reabilitação, já falei aí dos exoesqueletos, né? Robôs de exploração submarina para entretenimento, autônomos, humanoides, né? Já falamos de tudo isso, né? Micro e nano robôs, isso não falamos tanto. Estão falando agora nessa questão da vacina, algumas teorias da conspiração, né? Mencionando que ao injetar certas vacinas aí, vão injetar nano robôs na nossa corrente sanguínea. De fato, os nano robôs, espera-se que eles tenham papel na medicina, para combater tumores, por exemplo, né? Com um efeito colateral mínimo, né? Se for direto ali onde está o tumor e com micro-operações, ele talvez possa fazer algo que uma cirurgia grande não consiga fazer, né? Mas é assustador, né? Porque, de fato, da mesma forma como eu posso fazer um micro-robô, um nano-robô que me cure. Claro que se eu mudar a programação dele, eu posso produzir um nanorobô que vai lá e fure todas as minhas artérias, né? Em poucos minutos eu estou morto, tá? Então, sei lá, o terrorismo nanorobótico seria algo extremamente destruidor, né? Então tem todos esses lados, a gente já falou sobre tudo isso, né? Basicamente, quando a gente estava falando de aprendizado de máquina lá atrás, né? Então, são muitas as frentes da robótica aí. A gente caracterizou o conceito de agente e separou um pouco do conceito de um programa computacional, né? Todo programa computacional manipula dados de entrada e produz algum resultado de saída, né? Mas um agente, aqui a gente introduz o conceito de autonomia, né? Que é um conceito que vai associar um agente de software a um robô. Então, se o agente, se aquele programa de computador tem alguma autonomia ou tem uma capacidade de se regenerar, por exemplo, né? Então, ele é um sistema que está perdendo alguns nós, ele opera em rede e está perdendo alguns nós. Ele tem capacidade de se regenerar e voltar a operar plenamente, né? Se ele tiver, ele tem uma certa autonomia, ele tem uma certa vida artificial e, portanto, é um agente com umas propriedades especiais, e a gente pode chamar de um robô, de um organismo cibernético aí. Lembrando que cibernética requer que você tenha no mesmo dispositivo controle e processamento de informação. Basta isso, né? Então, essa parte aqui eu vou... veja que eu falo, né? Qual a diferença entre um agente e um programa? É preciso esclarecer isso, né? E claro que espera-se que os agentes tenham múltiplas funções e haja uma taxonomia de agentes, e de fato há, como mostrado aqui no slide 22, né? Enfim, o livro de Russell e Norvig, aquele de 1.200 páginas que eu comentei no começo do curso, né, que saiu agora em abril de 2020, a quarta edição, né, ele é focado basicamente em agentes. O livro inteiro trabalha com o conceito de agentes, né? Então, nós não fizemos isso, não foi a nossa escolha nos inspirar totalmente no livro de Russell e Norvig, tá? Mas muita coisa do que está contido nessas 1.200 páginas aí do livro de Russell e Norvig, nós cobrimos nesse curso aqui, né? Daí a gente entra no conceito de autonomia, né? É importante entender que autonomia envolve autogestão, autodireção, né? Com base numa capacidade própria de aprender e se adaptar seus comportamentos. Então, não pode ser projetado previamente. Se é autônomo, é porque vai enfrentar situações inesperadas e vai ter que lidar com elas, né? Então, o ser humano é autônomo, mas nem todo, né? Tem muito ser humano aí que, quando enfrenta uma situação inesperada, trava, paralisa, não sabe o que fazer, tá? Vira um manequim, não faz nada, fica parado ali, não fala, não responde, não age, tá? Então, tem todo tipo de ser humano também que, se a chave mudar para esse cenário, ele deixa de ter autonomia, né? Então, tem muitas pessoas que são muito pouco autônomas nos dias de hoje, né? E isso é uma tendência, claro, porque a gente tem tudo pronto por aí, né? Mas é importante a gente educar os nossos jovens a ter um pouco mais autonomia, mesmo que não precisem usar, tá? Da mesma forma como tem muitas escolas aí parando de ensinar as crianças a escrever, porque não precisa, todo mundo digita hoje, né? Mas a escrita ajuda a desenvolver coordenação motora e outros aspectos aí que eu entendo que são importantes. Eu não sou especialista da área, mas acho extremamente precário já abandonar o ensino da escrita em escolas fundamentais, tá? Mesmo que não precise usar mais para frente. É a mesma coisa que eu estou falando aqui, né? Ensinar autonomia, né? Uma pessoa... Ah, eu vou ter robôs que cozinham para mim, não precisa saber cozinhar. Ah, eu vou ter... se o meu carro der um probleminha, é só trocar a peça ou chamar o guincho, tá? Mas, às vezes esse problema é tão simples que você mesmo pode resolver ali, né? Lembrando que, há muitos anos atrás, quando uma pessoa tirava carta ou licença para dirigir um veículo, né, ela tinha que fazer um curso de mecânica, porque grande parte do serviço... O carro dava muito problema naquela época, era pouco confiável, evidentemente, né? Então, não tinha mecânico para todo mundo, ou seja, cada motorista tinha que ser o próprio mecânico do seu carro, tá? Claro que essa realidade mudou, mas o que eu estou dizendo é que não podemos negligenciar tudo, né? Pelo menos alguma noção de como funciona o motor do carro é necessária, mesmo que não seja preciso na prática, tá? É disso que eu estou comentando aqui, né? Então, é evidente que o caso do veículo autônomo deixa bem claro o conceito de autonomia, né? Não ter um motorista e o veículo conseguir tomar decisões, seguir as regras de trânsito num centro urbano, né? e conseguir ir para lá e para cá, atendendo objetivos durante a navegação autônoma, né? É claro que é um exemplo bastante convincente de autonomia, né? Um conceito muito curioso que eu abordo aqui é o de agentes reativos e não reativos, onde esse cenário que eu ilustro no slide 29 mostra que é um cenário que foi concebido para requerer não reatividade, ou seja, uma memória interna, ou seja, não agir só no impulso, tá? Ou só com a informação atual, né? Então, o cenário é o seguinte: se acende a luz 1, que está à esquerda do robô, quando o robô estiver passando, ele lá na frente vai ter que virar à esquerda. Se acende a luz 2, quando ele está passando, lá na frente ele tem que virar à direita. Então, ele só vai lembrar disso se ele guardar essa informação. Para guardar essa informação, ele tem que ter uma memória interna, tá? Então, ele não é um agente reativo apenas, né? No entanto, eu posso resolver esse problema com um agente reativo, da forma como eu expliquei na videoaula, né? Assim que o robô está passando e vê que a luz 1 está acesa, veja que ele está equidistante das duas paredes, né? Então, ele vendo a luz 1 acesa naquele instante, ele imediatamente se desloca mais próximo da parede da esquerda e, portanto, ele usa o ambiente como memória. Aí, quando ele chega lá na frente, ele só tem que usar a seguinte regra: vire na esquina para o lado mais próximo do canto de esquina em que você estiver mais perto, tá? Aí ele sempre vai resolver esse problema com acerto, ok? Então, ele usou o ambiente como memória, da mesma forma como as formigas fazem isso com o feromônio, tá? Tem formiga que tem 20 tipos diferentes de feromônios. Então, o diálogo entre as formigas é muito intenso e muito rico, tá? No entanto, esse diálogo ocorre usando o meio, porque o feromônio não é a voz da formiga, é um produto químico, uma espécie de perfume, vamos chamar assim, né? Que a formiga libera no meio para se comunicar com outras formigas, né? Isso chama-se estigmergia, né? Então, claro que eu posso usar o meio, como Teseu também, lá no, na, para, na, na, como é que fala? Na história grega lá, como é que esqueci o nome? Lá contra o Minotauro, né? Ele conseguiu matar o Minotauro e conseguiu sair do labirinto, porque usou um novelo de lã e marcou o ambiente, indicando o caminho de saída, né? Então, a humanidade sempre explorou esse conceito de usar o ambiente como memória, né? E então dá para fazer isso em robótica também, tá? Agora, é claro que, por exemplo, em agentes autônomos, eu preciso ter um comportamento não reativo, um comportamento deliberativo, né? Vou ilustrar isso em termos de todo mundo já viu. Hoje é menos comum, mas seja passarinho, ou mosca, ou algum besouro que voa aí e tal, né? Ficar batendo a cabeça na janela de vidro, né? Tentando sair. Bate, 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 e a ação não dá resultado nenhum, tá? Então, esse é um comportamento que a gente pode associar com um comportamento reflexivo ou reativo, né? Ele já fez aquele movimento, já deu errado e ele está repetindo, né? Esperando que dê um resultado diferente. É burrice, né? Mas, na verdade, é esse comportamento onde não há uma memória, né? O ser humano também age assim, muitas vezes, né? Você estuda, usa uma certa estratégia para estudar para uma prova, vai muito mal. Aí repete a estratégia para outra prova. O que é que você espera que aconteça? Ah, milagre, né? Então é o mesmo comportamento de ficar batendo cabeça no vidro, né? Você usa a mesma estratégia esperando um resultado diferente. Não há nada mais estúpido do que isso, tá? Mas essa estupidez aparece quando nós não temos deliberação, né? Quando nós não trabalhamos com aprender com a experiência, né? que é o que dá para fazer aqui em robótica, né? Aí eu falo de sistemas multiagentes e entro na robótica coletiva. Curiosamente, em 1958, temos esse exemplo do pandemônio, que é um cenário muito parecido com o comitê de máquinas que a gente hoje trabalha, e portanto, as ideias de comitês de máquinas já vêm de muito tempo atrás, né? E também temos essas artes aqui de 1928, essa em particular, né? Mostrando o poder da coletividade, onde pequenos peixinhos, que na verdade são presas, né? Se transformaram num predador de um peixe maior, né? Aqui, claramente, num cenário apenas ilustrativo, evidente que isso não faz sentido, né? Porque esse monte de peixinho que está formando o peixão maior, eu estou no slide 34, né? Não vai comer aquele outro peixinho, é só uma analogia importante, mas de fato remete para o poder do comportamento coletivo, que eu já comentei bastante na minha introdução aqui, tá? E é isso, essa é uma tendência da robótica. Espionagem hoje, eu vou mandar o 007? Não, eu vou mandar um drone, talvez, ou múltiplos drones, sei lá, tá? Mas normalmente em espionagem hoje, primeiro, a espionagem normalmente é feita em ambientes virtuais. Nós estamos vivendo muitas guerras aí pelo mundo, né? Guerras pesadíssimas, mas todas elas virtuais, né? Não tem mais guerra de soldado indo lá na frente de batalha, dar o sangue pela pátria, né? Tudo guerra em mundos virtuais, tá? E elas estão ocorrendo, né? Mas, enfim, vamos pensar agora em espionagem sem ser essas virtuais que são predominantes já hoje, né? É evidente que eu mandaria uma barata robótica, né? Para ou milhares, milhões de baratas robóticas para ocupar e espionar aí pessoas e grupos que eu porventura preciso espionar, tá? É muito mais simples, muito mais eficiente. E se uma barata for descoberta e for eliminada, tem outras dezenas e centenas escondidas em algum outro canto ali, tá? Então, é evidente que esse cenário de ação coletiva é muito mais eficiente do que um único agente super complexo, tá? Aí a gente entra em Swarm Bots, tem alguns vídeos aqui para mostrar para vocês. O primeiro deles é esse do premiado aqui em 2011, tá? Eu vou ver se eu. Primeiro vou parar aqui e perguntar se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Falei algumas coisas mais polêmicas aqui, mas acho que estão dentro de contextos aí esperados, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar agora. Acho que é possível compartilhar. Deixa eu ver. Isso, a tela aqui do meu browser, né? Depois eu mostro aqui as criaturas. Vou para o Swarm Noid aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Me falem se não tiverem, ok? Então vou soltar o vídeo aqui. Tem 5 minutos. Mesmo que vocês não estejam ouvindo, eles estão mostrando vários robôs com arquiteturas diferentes e que vão cumprir uma tarefa em coletividade, tá? Vai lá o time de robôs aí, tá? Então, o objetivo é encontrar esse livro e capturar o livro, tá? Então, os robôs vão marcando o território que já foi parcialmente explorado, né? Indicando onde que está o livro. Uma rede de robôs mostrando o caminho, tá? Bom, já deu para vocês verem aí deixa eu parar de compartilhar a tela. Então, esse vídeo mostra duas coisas fundamentais, né? Primeiro, pegar um livro numa prateleira é uma tarefa extremamente complexa e não para nós humanos, né? Mas para as máquinas, né? E ela foi resolvida a partir do comportamento da atuação coletiva de múltiplos agentes, um apenas exploradores de território, outros marcadores de trajetória a ser seguida, outros transportadores, outros escaladores, certo? Então, já pensou ter um único robô com todas essas habilidades, né? Então, a robótica coletiva permite que robôs mais simples, trabalhando em sinergia, cheguem a resultados bastante avançados, né? Então, é um cenário bastante didático aí, né? Para ilustrar isso. Isso há 9 anos atrás apareceu esse grupo de pesquisa com esse vídeo aí, com esse experimento, tá? Então, fica essa mensagem, né, de que a tendência hoje, de fato, é trabalhar com robôs simples, em grande número, porque se alguns falham, outros podem continuar a missão, né? E que trabalhem em sinergia, e, se necessário, que alguns robôs tenham papéis diferentes de outros, né? E também hardware diferente, ok? E E se eles podem conversar entre si, um pode ler o cérebro do outro, a gente até pode entender que tudo, na verdade, é um único robozão de partes desconexas, né? Que pertence ao mesmo indivíduo, certo? É, não estou dizendo que é assim, mas é uma interpretação possível, com certeza, ok? Então, voltando a compartilhar aqui o PDF. Então, essa parte de Swarm Boats é bastante convincente e impressionante também, né? Esse slide 41 fala desse filme aqui indiano, né? Se vocês puderem localizar aí em algum provedor, né? Vale a pena assistir para perceber a criatividade do roteirista, como falei, né? E também as formas impressionantes com que esses robôs antropomórficos aí, que são todas cópias um do outro, né, podem o tipo de tarefas coletivas que eles podem desempenhar juntos, tá? Em sincronia, em sinergia. Como eu já falei, esses vídeos aqui são todos curtos. Eu não falei isso, mas falei para vocês assistirem. São vídeos mais voltados para robótica coletiva, mas assim que vocês assistirem esses vídeos, o YouTube mesmo vai recomendar muitos outros para vocês, tá? Daí a gente entra na parte de navegação autônoma. Essa parte não tem muito o que explicar, porque já é uma realidade aí com esses veículos autônomos, né? Mas cabe deixar evidente que o ambiente necessariamente é desconhecido, arbitrário, as informações são locais, o ambiente é dinâmico e não há auxílio externo. Então, são atributos muito importantes quando a gente fala de navegação autônoma, né? E também eu preciso, quando eu tenho múltiplas tarefas a cumprir, eu preciso ir definindo prioridades, né? Então, opa, eu preciso ligar para uma pessoa, mas chegou o horário da aula de EA 072, então deixo avisar a pessoa que eu vou ligar só depois, porque eu não posso perder a aula. Ou o contrário, não, eu vou perder a aula porque falar com aquela pessoa é mais importante. Então, todas essas ideias que nós temos de priorizar tarefas e demandas, né, também tem que existir no mundo da autonomia e na tomada de decisão, certo? Claro que eu tenho que lembrar que os robôs estão sujeitos às limitações técnicas de sensores e atuadores, né? E também os ambientes virtuais têm que refletir isso, ok? As aplicações são muito variadas, né? Mas particularmente em cenários periculosos para o ser humano, de risco à saúde mesmo, né? E também inacessíveis, né? Onde a vida humana não se mantém, vamos dizer assim, tá? E finalmente aqui eu gostaria de comentar um pouco sobre a robótica evolutiva. Que é uma área com perspectivas impressionantes, porque eu posso evoluir o cérebro do robô, e esse cérebro pode ser qualquer coisa que gere mapeamento da entrada e saída, né? Uma rede neural, que é o mais comum, cujos pesos não dá para ajustar por gradiente. Vocês entendem por que que não dá para ajustar os pesos de um robô que navega autonomamente por gradiente? Porque eu não sei onde ele errou, onde ele acertou. Talvez eu possa aprender por reforço, tudo bem, tá? Mas não por gradiente, tá? Posso fazer um gradiente de política, talvez, tudo bem, mas enfim. Então, a robótica evolutiva, ela é bem interessante nesses cenários, porque você pode simular um ambiente, pôr o robô para navegar, e de acordo, inclusive, com aquela questão do ECC1 lá, né? Que o robô não. Eu calculava lá o número de colisões, número de captura de alvos e distância percorrida ou distância até o alvo, alguma coisa assim. Aliás, número de mudanças de direção, né? Então, aquela questão já ilustrava uma possibilidade de função de fitness. Então, eu tendo uma rede neural, eu arbitro pesos para ela, ponho aquele robô para navegar com esse cérebro aí, tá? Dependendo do número de colisões, capturas de alvo e mudanças de direção, eu vou dar uma nota para esse cérebro. E assim eu faço para outras propostas. E aí eu vou evoluindo os pesos da rede neural. Mas eu posso evoluir também o cérebro, o corpo do robô, né? Que é isso que eu falo aqui, né? Desenvolvimento de hardware e software. Não só o cérebro, mas também o corpo, a morfologia do robô, tá? Estou no slide 55 aqui. Então, nós sabemos como funciona a computação evolutiva e tenho que pôr o robô para navegar. Isso pode se dar no ambiente virtual ou no ambiente real. Sempre lembrando, né, que no ambiente virtual o tempo também é relativo. Eu posso simular 200 anos em 15 dias, como a gente fez, como já foi feito lá em aprendizado por reforço, né? Então, temos que lembrar também esse lado da simulação em ambiente virtual. Até o tempo pode ser controlado aí pelo experimento, certo? E eu gostaria de terminar, então, aqui mostrando o vídeo do Core Sims, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso comentar aqui. Depois vocês assistam os vídeos aí do meu laboratório. O aluno que desenvolveu essa pesquisa, como falei, está trabalhando hoje na Microsoft e em um hospital com robótica, tá? Sim, antes de mostrar o vídeo, né, então falar aqui dos exoesqueletos, veículos autônomos, no último slide, slide 73 aqui, né? Everyday Robots, que vai falar de robôs que aspiram pó, robôs de culinária, de limpar piscina, segurança, e assim vai, tá? Impressoras 3D apoiando a robótica. E, por último, o assunto que eu não comentei ainda, de matéria inteligente, ou seja, a própria matéria ter capacidade de adaptação, né? E mudando as suas funções e as suas propriedades de acordo com os objetivos, né? Então, já existe essa tentativa de fazer robótica com matéria inteligente, matéria que muda suas propriedades de acordo com a conveniência, tá? De fato, é o último slide aqui. Então, vamos ver os vídeos o vídeo do Core Sims aqui, tá? Cujo link está aqui no slide 61. Então, eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Acho que é isso que eu preciso. Então, vamos aguardar aqui esse vídeo aqui. É de 1994, né? Então vocês veem um ambiente virtual um pouco modesto, né? Mas todas as criaturas que vocês estão vendo foram evoluídas em computador. Lembrando que o código genético define o formato e a quantidade de blocos. E tem que comandar todas as articulações entre blocos. Alguns objetivos são se deslocar à máxima distância possível, outros objetivos são saltar, né, o mais alto possível, nadar no ambiente fluido com maior fluência possível, tá? Olha que legal esse robô aqui, como ele se desloca, tá? Então, eu repito. O que é evoluído aqui é o formato dos blocos, a quantidade de blocos e o comando das articulações dos blocos, tá? Então, tem muita coisa aqui que parece com a vida real, né? São movimentos parecidos com o que a gente encontra na natureza e outros são totalmente novos, inovadores. Olha lá, esse bicho aqui, ele anda, tá? Mas ele se desloca, mas ele usa para isso certas leis da física, é quase como se fosse uma asa, né? Esse daí já é salto, tá? O fitness aumenta com o salto. Veja, aí ele está indo atrás de um alvo, que é uma luz vermelha, e assim vai. Então, todas as criaturas foram evoluídas em ambientes virtuais via computação evolutiva, tá? E também já foram implementados robôs reais, com essa ideia de módulos que, cujas articulações têm que ser comandadas, ok? E assim termina... eu vou parar por aqui, porque já é bastante, já falei muito, né? Já falei bastante, tá? Então... com esse vídeo do Core Sims, que é antigo, né, de 1994, tem 1/4 de século já, esse experimento, mas ele ainda é marcante, impressionante até para os dias de hoje, né, e mostra aonde que a robótica pode nos levar, né, já que eu posso evoluir não só o cérebro do robô, mas também o seu corpo, né? E com impressoras 3D e com a tecnologia de hoje para comandar motores e articulações aí, né? Mais o aprendizado por reforço, as coisas podem ir bem longe, tá? Então eu encerro por aqui esses destaques desse tópico 12. Acho que todos os tópicos do curso trouxeram algumas surpresas, algumas, sei lá, pelo menos alguns momentos de reflexão para vocês, né? E eu fico muito satisfeito de ter podido chegar aqui, um curso bastante desafiador, sim, mas que ele já cobre essa matéria, não é a primeira vez, né? E tudo bem, foi a primeira vez que ele é oferecido à distância, sim, mas conseguimos definir um cronograma que nos permitiu chegar até aqui e agora dar uma margem para vocês reverem toda a matéria, atrás dos principais conceitos, né? Podem usar, sim, é para isso que serve mesmo. Eu também vou me basear neles, né? As três partes lá do roteiro de estudos, que cobre esses 12 tópicos do curso, né? Claro que o tópico 1 foi dividido em 8 partes, então, na verdade, são 19 tópicos o curso teve, né? Então, curso bastante amplo, mas eu sei disso e acho que a mensagem já está passada nas atividades que a gente já fez, né? Tem muita coisa pronta e o importante é que a gente entenda o fluxo de informação, saiba tomar decisões ali de ajuste de parâmetros, faça projetos completos e, conceitualmente, consiga revelar o que está dentro da caixa preta, né? Então, você pode ver esse vídeo do Core Sims, um leigo pode assistir, achar muito legalzinho, dar risadinha, né? Mas não saber como é representado o indivíduo, como são os operadores genéticos, tá? E vocês sabem tudo isso, né? Como que eu represento uma forma de um bloco geométrico em computador, né? Como que eu comando uma articulação entre dois blocos? Pode pôr ali uma rede neural ou um sistema dinâmico ali, tá? Então, e você evolui tudo isso. Você evolui o corpo do robô e como ele comanda suas articulações, e esses comandos têm que ser síncronos, né? Não basta uma articulação fazer certo e a outra fazer errado ali, né? Então, uma pessoa que sabe dançar e samba, por exemplo, não tem uma cintura dura, ele tem uma coordenação síncrona dos seus músculos, né? Enquanto que outras pessoas que não conseguem fluir aí numa dança, né, como o samba, por exemplo, os comandos das articulações entram em conflito, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, e a pessoa acaba ficando com a cintura dura ali, tá? Então, é disso que eu estou falando, na hora que eu tenho que evoluir também as articulações dos blocos para conseguir as funcionalidades. Claro que esse vídeo último que eu mostrei, o resultado é depois de muitas gerações, né? No começo, praticamente nenhum robô sai do lugar, e depois de um tempo eles começam a ganhar aquela vida, né? A vida como ela pode ser, não apenas como ela é, tá? Então, mais uma vez, esses assuntos aí a gente trata no curso de computação natural, que é um curso de pós-graduação que, vez ou outra, é oferecido aí no nosso programa, né? Então, eu concluo aqui, e abro para dúvidas, se existirem. Sei que muitos de vocês já entregaram o relatório do ECP3, né? E eu não respondi ainda, vou responder talvez até amanhã, tá? Então, alguma dúvida, gente, sobre o exercício para entregar hoje ou o exercício para entregar semana que vem ou sobre a matéria? Claro que surgindo dúvidas nesses próximos dias, é só entrar em contato, ok? Use sempre EA072 quando for mandar e-mail no subject, né? Ou pelo WhatsApp também, vocês têm o meu número também, ok? Então, o curso continua, apenas encerramos a matéria antes do Natal, né? Na verdade, uma semana antes, para dar tempo, é muita matéria, eu concordo, né? Mas para dar tempo de vocês fazerem revisões, reassistirem algumas videoaulas, sempre lembrando, né? As videoaulas quebram um pouco a interação e impedem que vocês interrompam para fazer perguntas, né? Mas elas têm uma vantagem decisiva, e isso os alunos sempre comentam, né? Em aula, lá em sala de aula, eu posso entender um trecho da aula, mas daí quando eu chego em casa, eu posso ter perdido aquela linha de argumentação do professor. E não tenho mais como recuperar aquilo, porque não foi gravado, já está perdido. Por outro lado, as videoaulas estão lá para acesso a qualquer momento, e você pode ir no trecho que você quiser, não precisa assistir ela inteira, né? Normalmente, eu procurei manter uma certa cronologia durante as aulas, né? Seguindo os slides numa certa ordem, para facilitar que vocês não percam tempo quando tem que assistir um trecho específico, né? Então, é maravilhoso você poder voltar, e resolver alguma dúvida, mas também pode acontecer da dúvida persistir, seja porque o professor não contou toda a história, né? Seja porque o professor usou um argumento, perigoso ali que poderia levar o aluno a entender de uma forma, um argumento ambíguo, né? Que poderia levar o aluno a entender de um modo diferente, tá? E daí vocês entram em contato comigo para tirar essas dúvidas, se a videoaula não ajudar, né? Então, não havendo dúvidas, depois você poderia postar os slides do tópico C. Eu não postei ainda? Estão me perguntando aqui. Os slides do tópico 6, parte 3, Random Forest. Não está disponível, não? Eu não entendi a pergunta, Lucas. Faltou só o slide. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver já, então. Me permitam. Seria lamentável eu não ter disponibilizado, mas é tanta coisa, né? Parte 3, tópico 6, né? Ah, é verdade. Olha só, muito obrigado. De fato, foi tanta coisa, aquela parte, inclusive, aquela semana, eu achei que eu me organizei para gravar uma videoaula, né? Daí que eu vi que ficaria melhor gravar três. E aí, não é a gravação em si, mas todo o processo de edição é extremamente demorado, extremamente trabalhoso, né? Então, de fato, eu não tinha percebido, e nenhum aluno ainda tinha me alertado, né? Claro que eu vou disponibilizar o PDF de Random Forest, assim que eu terminar de processar a gravação dessa videoaula, né? Não vou fazer agora, mas daqui a pouquinho, tá? Muito obrigado por lembrar disso, tá? De fato, é inacreditável, né, que eu não tenha disponibilizado, mas aconteceu e ainda bem que você lembrou. Claro que tem o PDF, era para estar lá, mas não está. Então, agradeço. Como, essas coisas, por exemplo, se não fosse percebido aqui, por favor, né, vamos manter contato ao longo desses próximos dias. Acabaram as aulas de dúvida, não terá aula de dúvida semana que vem, né? Só nos encontraremos agora na prova oral, individualmente, né? Mas, por favor, sempre vamos manter o contato, ok? Então, um abraço a todos e um bom final de semana.